Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 35ª Sessão Ordinária de 2014, pedindo ao Senhor Secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho, Alexandre Mauro Freire Gomes,
presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, Geraldo Pinto de Camargo Filho,
presente.
Gilberto José de Oliveira, presente. Marcos Pinto de Camargo,
presente.
Nelson Prestes de Oliveira, Nilza Maria dos Santos Godinho,
presente.
Norton Yoshio Nakayama,
presente.
Ovidio José da Silva,
presente.
Paulino Florencio Pinto, Samuel de Oliveira Guimarães, Wagner Satoru Momoshima.
Convidamos o vereador Norton Yoshio Nakayama para a leitura da Bíblia.
Família de Jesus. Estava ele ainda a falar à multidão quando apareceram sua mãe e seus irmãos, que do lado de fora procuravam falar-lhe. Disse-lhe alguém: a tua mãe e teus irmãos estão ali fora e querem falar-te. Jesus respondeu ao que lhe falara: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E indicando com as mãos os discípulos, acrescentou: aí estão minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe.
Colocamos em votação a ata da 34ª Sessão Ordinária e da 9ª Extraordinária de 2014 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por todos. Passaremos ao expediente, pedindo ao senhor secretário para que faça chamar a leitura.
Projeto de Lei número 40... 2014, ofício da Prefeitura número 199. Senhora Presidente, temos a elevada honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e a de seus dignos pares o projeto de lei número 40/2014, que tem por finalidade autorização legislativa para a celebração de convênio entre a Prefeitura Municipal de Piedade, o CNTEC, Centro Integrado de Educação, Ciência e Tecnologia Limitada, mantenedor do Centro Universitário Internacional Uninter e o IBPEX, Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão Limitada. O projeto de lei, que ora é encaminhado a essa Casa Legislativa, é resultado do esforço do Executivo em proporcionar aos servidores públicos municipais e demais cidadãos piedadenses acesso aos cursos universitários em nossa cidade. Há pouquíssima oferta de cursos superiores no município, e, em consequência disso, um grande número de estudantes se deslocam diariamente para outros municípios buscar sua graduação. Essa busca pelo ensino universitário em outros municípios é dificultada pelo tempo de deslocamento, custo de transporte e outros obstáculos que certamente desestimulam uma grande parte dos cidadãos. E, por outro lado, dificultam a jornada da parcela de estudantes que se mantêm firmes no propósito de fazer uma faculdade. Dessa forma, o poder público busca mecanismos de fomento e incentivo aos estudantes. Prova disso é a recém-aprovada Lei Municipal 4.351, que amplia e aperfeiçoa o Programa Municipal de Auxílio ao Transporte Universitário e Técnico. O presente projeto é a mais uma ação que visa contribuir para que os cidadãos piedadenses, especialmente os servidores públicos municipais, tenham a oportunidade de graduar-se em curso superior. A política de incentivo à graduação resulta em inegável desenvolvimento profissional e intelectual, fazendo com que os cidadãos superem as dificuldades na construção de sua carreira profissional, habilitando-os a ocuparem cargos em instituições privadas e públicas que exigem cada vez mais qualificação dos candidatos. O interesse público no presente projeto reside exatamente na oferta de cursos universitários no município, que certamente beneficiará e estimulará a graduação em curso superior no município. O Conselho Municipal de Educação analisou a questão e manifestou-se favoravelmente a que o município firme parceria com a referida instituição, com o fito de instalar cursos de graduação no município através da cessão dos espaços públicos, salas de aula. Dessa forma, necessária a autorização legislativa para que o Executivo firme convênio com a instituição para, em seguida, autorizar a cessão e, assim, facilitar a instalação dos cursos e a, consequentemente, benéfica oferta de cursos aos munícipes. Importante esclarecer que as salas de aula do próprio municipal requerido encontram-se ociosas no período noturno, motivo pelo qual seu uso não trará nenhum prejuízo à municipalidade. O convênio prevê o desconto sobre o valor líquido das mensalidades aos servidores públicos municipais, sendo este mais um incentivo e instrumento de qualificação dos servidores públicos, o que certamente resultará no aumento da eficiência dos servidores públicos. Esta é, em síntese, a proposta legislativa encaminhada para apreciação de Vossas Excelências, com a convicção de que receberá o habitual apoio. Nesse sentido, e em razão da evidente urgência que o caso merece, solicitamos que o presente projeto de lei seja apreciado na forma do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de apreço e consideração. Piedade, 31 de outubro de 2014, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Capítulo 1º, artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio com o Centro Integrado de Educação, Ciência e Tecnologia Limitada, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Saldanha Marinho, número 131, Curitiba, Estado do Paraná, mantenedor do Centro Universitário Internacional Uninter e o Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão, pessoa jurídica de direito privado, com sede Rua Clara Vendramin, número 58, bairro Mussung, Curitiba, Estado de São Paulo. Parágrafo único. O presente convênio tem como objetivo conjugar esforços visando a especialização profissional de funcionários da Prefeitura Municipal de Piedade por meio da concessão de descontos. Artigo 2º. Os convenientes comprometem-se a conceder aos beneficiários do presente convênio, funcionários da Prefeitura Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, o desconto de 10% para os cursos de modalidade ensino à distância sobre o valor líquido das mensalidades dos cursos, condicionadas ao pagamento rigorosamente em dia, em conformidade com o contrato de cada um dos beneficiários. Parágrafo 1º. Os cursos integrantes do objeto desse convênio para a modalidade presencial estarão sujeitos à disponibilidade dos mesmos na cidade de Piedade. Parágrafo 2º. Os descontos serão concedidos exclusivamente em relação aos cursos indicados pelos convenientes a cada abertura do processo seletivo, nos casos dos cursos de graduação, ou cada abertura de matrícula, nos casos dos cursos de pós-graduação. Parágrafo 3º. Os descontos serão concedidos pelos convenientes mediante comprovação do beneficiário do vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de Piedade, sempre a cada processo de matrícula, renovação de matrícula ou ingresso em novos cursos. Parágrafo 4º. O direito aos beneficiários desse convênio iniciará a partir da data de protocolo do requerimento próprio do interessado junto à instituição de ensino. Em nenhuma hipótese será concedido desconto retroativo. Parágrafo 5º. O percentual de desconto mencionado é exclusivo sobre os valores das mensalidades, não incidindo tal benefício sobre os demais encargos da prestação de serviços educacionais, tais como taxas acadêmicas, emissão de documentos, declarações, atestados acadêmicos, certificado de extensão curricular, realização de provas de segunda chamada, realização de provas de recuperação de conceito, análise de documentação para dispensa de disciplina, análise de aprovação de incorporação de disciplina complementar ao curso, entre outros, os quais deverão ser solicitados e pagos pelos beneficiários. Artigo 3º. A cada procedimento de matrícula, os funcionários da Prefeitura Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, ora candidatos desse convênio, deverão apresentar um dos seguintes documentos. Primeiro, último olerite. Segundo, declaração de que o candidato trabalha na municipalidade. Artigo 4º. Os beneficiários do presente convênio estarão sujeitos ao estatuto, ao regimento geral, às normas e procedimentos internos das instituições de ensino. Artigo 5º. Cumpre aos beneficiários alunos a responsabilidade pessoal exclusiva pelos pagamentos das mensalidades dos cursos contratados, declarando-se neste ato a isenção da Prefeitura Municipal de Piedade no que diz respeito à respectiva quitação. Artigo 6º. Faculta-se aos convenientes, mediante prévio estudo de viabilidade financeira e econômica, a elaboração e desenvolvimento dos cursos de capacitação, cursos livres de extensão ou pós-graduação, lato sensu, em nível de especialização, nas áreas de interesse da Prefeitura Municipal de Piedade, cuja regulamentação será pactuada em instrumento próprio. Artigo 7º. O presente convênio terá vigência por tempo indeterminado. Artigo 8º. O presente convênio poderá ser rescindido a qualquer momento por uma das seguintes condições. Por iniciativa unilateral e escrita de qualquer uma das partes com antecedência mínima de 30 dias. Amigavelmente, por acordo entre as partes reduzidas a termo. Automaticamente, em razão de cessação das atividades da instituição de ensino e em caso de infração contratual praticada por qualquer uma das partes. Parágrafo único. Ocorrendo a rescisão desse convênio, os descontos serão mantidos aos funcionários beneficiados, podendo esses usufruí-los até a conclusão do curso em que estejam efetivamente matriculados. Artigo 9º. A Prefeitura Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, compromete-se a divulgar os cursos realizados pelos convenientes aos seus funcionários ativos, por meio da rede interna de comunicação, bem como por meio de folders, jornais, outdoor ou qualquer outra forma de publicação. Artigo 10º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário e observando as formalidades legais. Prefeitura Municipal de Piedade, 31 de outubro de 2014, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício 169. Ofício 196, em resposta à indicação 169. Senhora Presidente, em atenção à indicação 169 de 13 de outubro, de autoria do vereador Gilberto José de Oliveira, encaminhamos para conhecimento de Vossa Excelência cópia da manifestação da Diretoria de Trânsito e Transporte Coletivo, que aborda o assunto em questão. Ao ensejo, renovamos nossas considerações de apreço e estima. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício 197, em resposta à indicação 170. Senhora Presidente, em atenção à indicação 170, de 13 de outubro, de autoria do vereador Wagner Satoru Momoshima, encaminhamos para conhecimento de Vossa Excelência cópia da manifestação da Diretoria de Trânsito e Transporte Coletivo, que aborda o assunto em questão. Ao ensejo, renovamos nossas considerações de apreço e estima. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Gabinete da Presidência, Ofício 3.724. Senhora Presidente, tenho a honra de convidar a Vossa Excelência para o 20º encontro do ciclo de debates com agentes políticos e dirigentes municipais 2014, a realizar-se às 10 horas do dia 7 de novembro, no Centro de Capacitação José Trevisan, no município de Cesário Lange, à Avenida 3 de Maio, 1845, Jardim Alvorada. No ensejo, transmito a Vossa Excelência protestos de distinta consideração. Edgar Camargo Rodrigues, presidente. A Prefeitura Municipal de Pilar do Sul tem a honra de convidar Vossa Senhoria para participar da solenidade de comemoração dos 78 anos de emancipação político-administrativa de Pilar do Sul, o que acontecerá no dia 5 de novembro de 2014, às 8 horas, na Praça Coronel Fernando Prestes, com ato cívico de hasteamento das bandeiras e desfile cívico em frente à Igreja Matriz. Sua presença será motivo de honra e alegria. Janete Pedrina de Carvalho Paes, Prefeita Municipal.
Os ofícios e convites ficarão à disposição na Secretaria da Câmara e os projetos serão encaminhados às comissões. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 136. Solicita informações sobre tráfego de caminhões nas ruas do município. Senhora Presidente, considerando o decreto número 4.251, de 16 de maio de 2007, que dispõe sobre as restrições ao trânsito de caminhões nos logradouros e vias públicas urbanas do município. Considerando que, apesar da existência desse decreto, pode ser observado frequentemente o tráfego de caminhões de tamanho incompatível com as ruas do município. Considerando que esses caminhões causam um grande impacto no fluxo de veículos da área urbana de Piedade, requeiro à mesa, ouvido a egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando que nos informe o motivo dessa fiscalização não estar sendo realizada e, caso o departamento responsável esteja apresentando alguma dificuldade, favor apontá-la. Plenário, vereador Roberto Colim da Silva, 3 de novembro de 2014, vereador Wagner Satoru Momoshima.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 137. Solicita informações à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, sobre o uso da água no município de Piedade. Senhora Presidente, requeiro à mesa, ouvido a egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiada a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, solicitando informações referentes ao destino da água captada no município de Piedade, questionando se após o seu tratamento é realizada a venda de parte da quantia obtida para municípios vizinhos. Em caso afirmativo, favor citar seus nomes e informar também de que modo é feita essa negociação. Justificativa. A questão é especialmente importante devido ao período de falta de chuvas que passa o nosso município, com a diminuição do nível da água e de seus rios, e as grandes dificuldades de fornecimento de água aos munícipes e agricultores que dependem deste serviço. Dessa forma, a obter informações que possam auxiliar Piedade a encontrar maneiras de enfrentar a situação, faço esse requerimento. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 3 de novembro de 2014, vereador Wagner Satoru Momoshima.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 138. Senhora Presidente, considerando as mais diversificadas e delicadas situações pelas quais passou nossa cidade nos últimos anos acerca da questão do lixo, considerando que essa situação desperta preocupação em todas as cidades do nosso país, considerando a Lei Federal de Resíduos Sólidos, que tem o propósito de provocar mudança na forma como a sociedade lida com a questão do lixo, considerando que o pilar principal da Lei de Resíduos é a coleta seletiva, considerando que a lei estabelece metas e determina que os municípios criem estratégia para lidar com a nossa realidade, que é a reciclagem. Considerando que a nossa cidade conta com o importante papel desempenhado pela Cotimap, Cooperativa de Catadores de Piedade. Considerando que a administração pública tem sido parceira da cooperativa, mas ainda há grande necessidade de uma parceria mais sólida. Haja vista que a cooperativa presta um serviço de interesse público. Considerando que há anos nosso mandato vem buscando, junto à administração pública, a instituição do Programa Municipal de Coleta Seletiva Solidária e Remunerada. Considerando que a Cooperativa de Catadores dispõe de documento assinado pela então candidata à prefeita Maria Vicentina, onde ela se compromete em instituir o programa se fosse eleita. Considerando que diversas tentativas de implementar o programa na gestão anterior e mesmo na atual ainda não se concretizam. Considerando o respaldo popular que o programa dispõe é imenso. Haja visto o baixo assinado anexo do ano de 2012, onde iniciamos coleta de assinaturas para um projeto de iniciativa popular. Considerando todas as dificuldades burocráticas pelos quais a administração pública passa para colocar em prática um projeto dessa envergadura, compreendendo ainda que esse programa passa a ser uma necessidade presente e a única forma de resolver a situação do lixo, transformando o lixo em reciclável e o aterro sendo preservado. Considerando a mais que urgente resolução ao problema enfrentado com a situação do lixo e pretendendo apresentar junto ao Executivo mais propostas para que imediatamente possamos remunerar os catadores, pergunto, qual o estágio em que se encontra o projeto que institui o Programa Municipal de Coleta Seletiva Solidária e Remunerada? Compreendendo as dificuldades burocráticas, quais outras alternativas a administração municipal vem estudando para remunerar a cooperativa? Já há prazos garantidos para que, levando em conta alguma forma definida pela administração pública, a cooperativa receba a remuneração pelos serviços públicos prestados? A administração pública tem, no orçamento, emenda orçamentária que disponibiliza recursos para apoiar a cooperativa? Esses recursos serão usados? Plenário vereador Roberto Colim da Silva, 3 de novembro de 2014, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 139. Senhora Presidente, considerando o requerimento número 114 de autoria do mandato aprovado por unanimidade nessa Casa de Leis, considerando que o requerimento buscava informações junto ao gerente regional do Ministério de Previdência Social sobre contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Piedade e a empresa Casteluc Figueiredo e Advogados Associados Limitada, considerando que em 10 de setembro a senhora Yara Nazanete Teodoro Rodrigues, gerente executiva substituta, encaminhou o requerimento junto à Procuradoria Federal Especializada de Sorocaba para providenciar a resposta. Considerando que em 22 de setembro o senhor Décio Araújo encaminhou o ofício número 388, nos informando que a responsabilidade de fiscalizar as empresas passou a ser da Receita Federal do Brasil para encaminhar correspondência à Delegacia da Receita, à Rua Professor Dirceu Ferreira da Silva, Alto da Boa Vista, em Sorocaba. Considerando que a Prefeitura Municipal de Piedade contratou a empresa Casteluc Figueiredo e Advogados Limitada, o contrato foi publicado no Jornal do Município de 28 de junho de 2013, com o processo 5.894/2013, sem licitação. Considerando que, segundo justifica a administração municipal, o contrato é para a recuperação de pagamentos efetuados indevidamente à Receita Federal e INSS. Considerando que esse tipo de contrato vem sendo motivo de questionamento em diversas cidades e motivo de alerta do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Considerando que temos acompanhado o desenrolar desse polêmico contrato. Considerando, em recente resposta ao requerimento 92 de autoria do nosso mandato, o Executivo informa que existem dois processos junto ao INSS e Receita Federal, sendo um administrativo e um judicial. Diante disso, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que seja oficiada a Receita Federal do Brasil, Regional Sorocaba, solicitando as seguintes informações. A Regional de Sorocaba já tem conhecimento desse processo em tramitação? Qual é a orientação da Receita Federal do Brasil a respeito do assunto? A Receita Federal do Brasil tem tomado quais providências a respeito desse assunto em processos semelhantes? Qual tem sido a orientação da Receita Federal do Brasil quando se trata de contrato semelhante? Plenário vereador Roberto Colim da Silva, 3 de novembro de 2014, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 140. Voto de congratulação a Uniso. Senhora Presidente, comemorou-se no último mês de setembro o aniversário de 20 anos da Uniso, primeira universidade implantada na região de Sorocaba, um momento super importante para todas as cidades que contam com a respeitada instituição de ensino na formação de seus jovens e adultos. Sua criação é fruto de pioneirismo de outra instituição, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, FAF, responsável pelos primeiros cursos superiores da cidade, que entraram em funcionamento em 1954. Atualmente, a Uniso atende cerca de 12 mil alunos, entre eles, mais de uma centena de piedadenses que estão cursando os mais de 68 cursos de graduação, além de cursos de pós-graduação, lato sensu, e quatro programas de pós-graduação, estrito sensu. Ciências farmacêuticas, comunicação e cultura, educação e processos tecnológicos e ambientais. Na área científica, possui grupos de pesquisa. Mantém períodos institucionais e parcerias para colaboração internacional em projetos. Realiza eventos científicos de caráter nacional e internacional, além de contar com infraestrutura voltada à inovação tecnológica nesse segmento. Destacam-se o Laboratório de Biometrias e Nanotecnologia, instalado no Parque Tecnológico de Sorocaba, e o Laboratório de Pesquisa Toxicológica da Uniso, o Laboratório Semi-Industrial Farmacêutico. Na área de extensão, seus programas já ultrapassam a marca de 1 milhão de beneficiados em toda a região de Sorocaba, em especial a população de baixa renda. A Uniso se consolida como instituição produtora e difusora de conhecimento na região, sendo grande parceira na formação profissional da comunidade piedadense. A missão da Uniso sempre foi muito clara de continuar trabalhando em consonância com o crescimento regional. Ao longo desses 20 anos, a Uniso enfrentou muitos desafios e conquistou respeito e credibilidade no meio acadêmico e a confiança da comunidade. Assim, requeiro, obedecida às formalidades regimentais e ouvido a Igreja Plenário, seja consignado em ata voto de congratulação para com a Universidade de Sorocaba, em nome do presidente da Fundação Dom Aguirre e do reitor dessa conceituada universidade. Requeiro ainda que do deliberado seja dada ciência aos homenageados. Plenário vereador Roberto Glenn da Silva, 3 de novembro de 2014, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 141. Senhora Presidente, requeiro, obedecida às formalidades regimentais e ouvido a Igreja Plenário, seja oficiada a senhora Prefeita Municipal, solicitando que nos informe se existe alguma previsão para solucionar o problema em relação ao acesso para o bairro Boa Vista pela rodovia SP-79 em frente ao par do Gessé. Justificativa. Essa vereadora vem recebendo reclamações dos moradores desse populoso bairro do nosso município, que relataram as dificuldades que enfrentam para acessar o bairro pela falta de acostamento e de visibilidade no mencionado trecho, que tem sido palco de várias ocorrências com vítimas, precisando com urgência de uma solução. Por tratar-se de antiga reivindicação dos munícipes que se utilizam diariamente dessa entrada, solicitamos estudos e providências em caráter de urgência. Plenário vereador Roberto Clim da Silva, 3 de novembro de 2014, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 142. Senhora Presidente, requeiro, obedecida às formalidades regimentais e ouvido a Igreja Plenário, seja consignado em ata um voto de congratulação ao aluno Christian William Cardoso, da Escola Etelvino Joaquim Rodrigues, bairro Douradinho, que teve sua poesia premiada pelo concurso da TVTEM, no qual ficou em terceiro lugar, cujo tema foi A Importância da Família, concorrendo com mais de 10 mil inscrições de escolas públicas e privadas, sobre a coordenação de sua professora Regiane dos Santos Oliveira. Requeiro ainda que do deliberado seja dada ciência ao homenageado. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 3 de novembro de 2014, vereador Gilberto José de Oliveira.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 143. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas formalidades regimentais e ouvido a Igreja Plenário, seja consignado em ata um voto de congratulação à aluna Heloísa Maciel R. Machado, do 8º ano da Escola Carlos Augusto de Camargo, que teve sua crônica premiada pelo concurso da TVTEM, no qual ficou em terceiro lugar sobre a coordenação de sua professora Luciana Vieira Pinto. Requeiro ainda que do deliberado seja dada ciência à homenageada. Plenário vereador Roberto Colim da Silva, 3 de novembro de 2014, vereador Gilberto José de Oliveira.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Conforme o regimento interno, encerramos nesse momento o expediente, as proposições ficarão para a próxima sessão. Consultamos os senhores vereadores para a dispensa do intervalo regimental. Passamos à ordem do dia, pedindo ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho, presente. Alexandre Mauro Freire Gomes,
presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho,
presente.
Gilberto José de Oliveira, presente. Marcos Pinto de Camargo,
presente.
Nelson Prestes de Oliveira, Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovidio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto. Samuel de Oliveira Guimarães. Presente. Wagner Satoru Momoshima.
Projeto de Decreto Legislativo 1 de 2014 da Comissão de Finanças e Orçamento. Contas da Prefeitura do Exercício Financeiro de 2012. Leitura do projeto.
Projeto de Decreto Legislativo número 1/2014. Aprova as contas da Prefeitura Municipal de Piedade relativas ao exercício financeiro de 2012. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas anuais da Prefeitura Municipal de Piedade relativas ao exercício financeiro de 2012, conforme parecer prévio emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, processo TC 001777-26/12. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala Vereador Roberto Rolim da Silva, 31 de outubro de 2014, Comissão de Finanças e Orçamento. Alexandre Mauro Freire Gomes, presidente, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, vice-presidente, Wagner Satoru Momoshima, membro.
Leitura dos pareceres.
Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Decisão. Pelo voto dos membros da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Piedade, senhores vereadores Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, relator, Alexandre Mauro Freire Gomes, presidente, Wagner Satoru Momoshima, a Egrégia Comissão decidiu emitir por unanimidade o parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Piedade, exercício de 2012, determinando, à margem do parecer, o encaminhamento dos presentes autos à AR Presidência dessa Câmara. Sala das Comissões, 14 de outubro de 2014, vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, relator, Alexandre Mauro Freire Gomes, presidente, Wagner Satoru Momoshima, membro. Relatório. Senhor vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, relator. Trata-se o presente caso da análise das contas da Prefeitura Municipal de Piedade referentes ao exercício 2012, nos termos do que dispõe o artigo 50 e 61 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Piedade. De forma a auxiliar a presente análise, foi encaminhada a esta comissão o parecer elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que, por sua vez, se pautou no levantamento de informações realizado pelo agente de fiscalização financeira do Tribunal de Contas do Estado, nas razões de defesa apresentada pelo prefeito em exercício, no parecer exarado pelo Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. Em análise, a documentação supracitada verifica-se que as contas do Poder Executivo, referentes ao exercício 2012, além de não terem provocado desajuste fiscal, também apresentaram resultados equilibrados no exercício sob exame. Entretanto, em que pese a aparente irregularidade das contas apontadas pela Corte de Contas, não se pode olvidar do inconformismo registrado pelo membro do Ministério Público de Contas, que se posicionou de forma desfavorável, tendo em vista os seguintes motivos: abertura de créditos adicionais, 27,82% em volume superior ao autorizado, 10%. Realização de transposições, remanejamentos e transferências orçamentárias sem autorização legislativa específica. Em atenção à ampla concordância, conforme registrado nos autos, de que os demais temas apresentam-se como de menor relevância, merecendo no máximo ressalvas e recomendações feitas pelos órgãos técnicos auxiliares. Parece-nos que a questão central de análise cinge-se justamente nas discordâncias destacadas pelo membro do Ministério Público de Contas, sobre as quais se passa a ponderar. É o relatório. Voto. O senhor vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, relator, considerando que as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual estipulam em seu bojo, a mesma redação, aquela em seu artigo 23 e está em seu artigo 7º, em que permitem tanto a realização de transposições, remanejamento e transferência de recursos através da mera edição de decreto do prefeito municipal, quanto autorizam a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 10% do orçamento das despesas, não incluídos nesta limitação os créditos destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias relativas a despesas à conta de recursos vinculados, considerando que, de acordo com as mencionadas leis orçamentárias, o limite de 10% não é infringido. Considerando que as mencionadas leis foram regularmente deliberadas e aprovadas por esta Casa, permitindo, desta forma, a livre movimentação orçamentária entre diferentes categorias de programação através de simples decreto. Considerando ainda que o próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo entendeu dessa forma, quando, em sessão de 8 de abril de 2014, seus conselheiros Sidney Stanislau Beraldo, relator Antônio Roque Cittadini, presidente, e Robson Marinho emitiram parecer favorável às contas da Prefeitura. Pelo exposto, acompanho as conclusões dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e voto pela emissão de parecer favorável às contas do exercício 2012 da Prefeitura Municipal de Piedade. Sala das Comissões, 13 de outubro de 2014, vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, relator. Parecer, Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Vistos, relatados e discutidos os autos, a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Piedade, pelo voto dos vereadores Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, relator, Alexandre Mauro Freire Gomes, presidente, e Wagner Satoru Momoshima, acorda, na conformidade de quanto registrado, por unanimidade, emitir parecer favorável às contas da Prefeitura Municipal de Piedade para o exercício de 2012, nos termos do voto do relator, ficando ressalvados os atos que se encontrem pendentes de apreciação. Sala das Comissões, 14 de outubro de 2014, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, relator, Alexandre Mauro Freire Gomes, presidente, Wagner Satoru Momoshima, membro.
Em discussão o projeto.
Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores, população presente, imprensa, muito boa noite a todos e a todas. Esse projeto sobre o parecer, que acaba de ser lido pelo nosso secretário, ele é um fruto do trabalho do Tribunal de Contas, apreciando tudo que foi gasto, tudo que entrou no orçamento da Prefeitura no ano de 2012, e ele está sendo apreciado por nós agora. E assim, depois da gente ter pesquisado um bom tanto, no âmbito da nossa Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Então, depois da gente ter pesquisado, ter estudado, ter se reunido com os setores competentes, tanto aqui da Câmara, mas principalmente com o departamento financeiro da prefeitura, por várias vezes a gente se aprofundou nessas contas, a gente entendeu o que era essas contas e o que era esse parecer, e considerando tudo isso que foi lido, né, que a lei de diretrizes orçamentárias e a lei do orçamento anual de 2011 permitiam, aprovadas nessa casa, logicamente, permitiam a abertura de créditos adicionais até o limite de 10% do orçamento, na parte de despesas, né, do orçamento. Permitia também a transposição, o remanejamento e a transferência de recursos entre pastas, entre setores, entre atividades, por meio de decreto do prefeito municipal da época. E também permitia, no parágrafo único do artigo 7º da Lei do Orçamento Anual e no artigo 23 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, permitir a esse parágrafo único o quê? Abrir créditos para suprir insuficiências nas dotações orçamentárias para as despesas que são pagas com recursos vinculados. O que, que é isso? Recursos que vêm de transferências do governo federal, do governo do estado, principalmente para as áreas de educação, saúde e assistência social. Esses são os recursos vinculados. Então, a prefeitura podia sim, através desse parágrafo único, abrir esses créditos para suprir as insuficiências orçamentárias de outras pastas. E assim, não onerando esses recursos, esses créditos, não oneram os 10% estabelecidos no inciso 1º desse artigo 7º. Então, o limite não foi transposto. A gente fez as contas, a gente analisou por várias vezes, calculamos, ficamos junto aqui com o pessoal da Câmara, com o pessoal do setor de finanças da Prefeitura, e a gente chegou nessa conclusão, igual ao Tribunal de Contas, que não houve essa infração de 10%. No nosso entendimento aqui, não houve essa infração do limite de 10%. De 10%, por quê? Porque as leis aprovadas nesta casa em 2011, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei do Orçamento Anual, permitiam isso. Então, embora a gente vê no parecer do Tribunal de Contas que há ressalvas, há recomendações, e isso é importante que a gente observe mesmo, para a gente corrigir esses problemas e solucionar esses remanejamentos, essas transferências, isso que é feito por meio de decreto, muitas vezes sem aprovação da Câmara, embora haja tudo isso como ressalva no parecer do Tribunal, o Tribunal de Contas, que é o órgão especializado, é o órgão técnico e competente para fazer isso, ele foi favorável pela aprovação. Então, a gente aqui, enquanto Comissão de Economias, Finanças e Orçamento, a gente decide acompanhar esse parecer favorável do Tribunal de Contas e votar favoravelmente e emitir o nosso parecer favoravelmente também à aprovação. Então, dessa forma que eu peço o apoio de todos para que a gente vote no sentido de aprovar esse projeto. Muito obrigado.
Continua em discussão o projeto.
Excelentíssima senhora presidente, mesa constituída, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Venho a essa tribuna também para entrar na discussão da questão da aprovação das contas do último ano do prefeito Jeremias, o ano de 2012. Com todo o respeito e consideração ao trabalho dos nobres pares, né, da comissão de finanças e orçamento, mas eu declaro o meu voto pela rejeição das contas e vou estar aqui aos poucos falando o porquê. Não quero aqui influenciar ninguém ao voto, mas eu tenho o meu ponto de vista e é onde eu quero trabalhar, tanto é que fui vereador naquela ocasião e eu acompanhei de perto os problemas que causou para a administração essa questão do remanejamento de 27%, quase 28%, na verdade, quase que um terço do orçamento que o município tem, né? Mais de 20 milhões foram remanejados pelo prefeito a bel prazer, de acordo à sua vontade. É uma verdade, está aqui, Ministério Público de Contas também, se ele é ouvido e se ele está aqui com o seu parecer, que também faz parte do procedimento, né? E ele aponta aqui a questão do descumprimento. Nós, vereadores, é nítido e claro o papel do vereador, que é legislar, fiscalizar os atos do prefeito. Esse é o nosso maior papel dentro dessa Casa de Leis. E na ocasião me lembro que fui autor de uma emenda no projeto onde diminuiria de 20 para 10% o poder de remanejamento, exatamente para aumentar o nosso poder de fiscalização, exatamente para os vereadores poder apreciar onde estaria sendo gasto o dinheiro do nosso município. É para isso que foi feito, que foi apontado na ocasião e foi aceito, votado por unanimidade nessa casa a questão dos 10%. E o que que aconteceu? Isso, para mim, não foi respeitado. E para o Ministério Público de Contas também está claro aqui no parecer, que já vou estar lendo, também não é aceitável. Né? Nós temos aqui uma lei, né, que diz que o poder de remanejamento do prefeito é 10%. E as contas vêm com remanejamento de mais de 27%. Então existe uma contradição, ao meu ver, também respeito o Tribunal de Contas, né, que está ali para executar esse serviço, esse trabalho, mas eu não sou obrigatoriamente obrigado a concordar com eles. Não tenho por que concordar. Concordo sim em partes. Uma vez que uma conta aprovada com ressalvas, ou seja, ela não está 100%, isso é fato, né? Ela tem apontamento, sofreu apontamento, tem ressalva, é passível de ser levantado isso daí. Novamente, vinha discussão, como já aconteceu. E eu trabalho aqui no meu voto contrário, quero ler aqui um trecho para vocês, que diz, é oportuno descrever, né, o teor da manifestação do Ministério Público de Contas. Em suas verificações e diligências, fiscalização desta Corte de Contas apontou que os créditos adicionais e a realização de transferências, remanejamentos e transposições somaram R$ 21.526.231,09, equivalente a 27,82% do orçamento do nosso município. Vamos falar de um número aproximado aí da época, acho que era coisa em torno de 100 milhões, né? Previsão de 100 milhões, 90 milhões, alguma coisa assim. Mais de 21 milhões foram remanejados sem autorização dos vereadores, sem autorização dessa Casa de Leis. E é o porquê de eu não concordar e não votar favorável às contas. Enfim, nós fomos eleitos, confiados, para representar a população e para zelar, acima de tudo, do orçamento do nosso município, fiscalizar o orçamento do nosso município. Como pode, onde um prefeito é autorizado remanejar 10, ele ir para 27,82 e dizer que está tudo certo? Sinceramente, eu não posso concordar, eu não entendo dessa forma. Eu não entendo e não concordo, né? A gente sabe as questões que envolveu o último ano do mandato do nosso prefeito Jeremias, né? Tivemos problemas. Se não é o superávit financeiro da Câmara, faltaria até para os funcionários. É uma verdade, gente. Então, prova que foi usado de maneira não condizente com a atual situação do nosso município. E se a Câmara não devolve o dinheiro naquela época? E se a Câmara não tem a devolução do dinheiro para fazer? Isso mostra que não houve o equilíbrio falado. Isso é ponto. E inúmeras outras coisas. Das nossas emendas feitas dentro dessa Casa de Leis, gostaria que eu fosse lembrado por algum vereador. Mas nenhuma das emendas no orçamento foram cumpridas. Nenhumas. Da minha parte, nenhumas. Considero elas todas imensamente necessárias e não foram cumpridas. Aquisição de um veículo adaptado para portadores de necessidades especiais. Implantação da ecoterapia. projeto de iluminação pública. Isso estou falando só as emendas de minha autoria. Não foram cumpridas. Por quê? Porque está aqui. Foi feito de acordo à vontade do prefeito à época. É verdade. Então, por essas e outras, né, que a gente sabe, acompanhou, infelizmente, né, não dá para falar todas aqui, né, para que todos tomem ciência do porquê de eu chegar nesse voto contrário. E também assim, só para esclarecer, fala aqui do parecer prévio, conclusivo sobre as contas apreciadas pelo Ministério Público, as contas da Prefeitura Municipal. Ante o exposto, no que toca às contas anuais da Prefeitura Municipal, analisada nestes autos, o Ministério Público de Contas opina pela emissão de parecer prévio desfavorável, ou seja, não aprova as contas do nosso município, pelos seguintes motivos: abertura de créditos adicionais de 27,82% em volume superior autorizado de 10%, infringindo o artigo 42 da Lei Federal 4.320 de 64. Realização de transferências, transposições e remanejamentos orçamentários sem autorização legislativa específica, em ofensa ao artigo 167 da Constituição Federal e não observando a jurisprudência do Tribunal. Então está aqui, é claro, Ministério Público de Contas é contrário à aprovação dessas contas. E é nesse caminho, eu já havia apontado isso daqui antes da chegada das contas. É fato, tem registrado a minha fala nessa tribuna, da questão das contas preocupantes que tinha o ano de 2012. Falei por diversas vezes e para mim fica provado que agiu errado no que diz respeito aos gastos públicos no ano de 2012. Né? Como eu bem disse, o meu voto fica declarado contrário. E todos são livres, cada um tem a sua opinião e a sua posição de voto. Muito obrigado.
Continua em discussão o projeto.
Senhora Presidente, nobres colegas, imprensa, população local presente, boa noite a todos. Eu gostaria de manifestar meu voto favorável, aprovando as contas do ano de 2012, a Prefeitura de Piedade, com base também no parecer do Tribunal de Contas e do Ministério Público da União, porque, com todo respeito, o vereador fez a sua manifestação, suas considerações, nobre colega Adilson, mas ele mencionou o parecer prévio do Ministério Público, que significa antes da defesa. Depois, o prefeito atual, o prefeito da época, apresentou a sua defesa, mostrando a lei de diretrizes aprovada aqui na Câmara pelos vereadores da época. Inclusive, igual a que nós aprovamos esse ano em todos os termos. Ou seja, a mesma regra válida para aquela gestão está valendo também para essa gestão. Eu gostaria até de ler aqui o parecer do Ministério Público do Estado de São Paulo, na pessoa do procurador do Ministério Público de Contas, Rafael Neuber de Marche Costa. Ele diz assim: os apontamentos de auditoria que denotaram inconsistência de informações, a falta de natureza formal ou ofensa à disposição legal, mas que não impactaram as contas do governo, nem resultar um dano ao erário, pode ser tratado como ressalva na análise emitida pelo tribunal na emissão de seu parecer prévio. Os apontamentos de auditoria que revelaram ponto para aprimoramento da gestão do município comportam a expedição de quê? De recomendações. Então, o Ministério Público da União pediu para que recomende
que devem servir de alerta para que o gestor evite a prática futura. E o Tribunal de Contas diz, não obstante, tais apontamentos não provocaram desajuste fiscal, tendo sido, para mais, aplicados corretamente os mínimos constitucionais e apresentado resultados equilibrados no exercício. Diante do exposto, acompanho as manifestações convergentes da unidade jurídica e chefia o voto pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas em exame. Né? Então, o acórdão está aqui também, onde o Tribunal de Contas vota. Inclusive, o Ministério Público da União, ele teria a prerrogativa de recorrer, de entrar com recurso. Mas não, ele entendeu que com a defesa, todas as questões foram, todas as dúvidas foram tiradas. Então, o meu voto é favorável, tendo em vista que nós temos aqui um órgão técnico especializado no assunto que trata justamente das contas municipais. E é isso.
Continua em discussão o projeto.
Excelentíssima senhora presidente, nobres colegas, secretária executiva, população que presente, imprensa, boa noite. O assunto realmente é bastante delicado, é bastante, para quem não conhece muito, a gente começa a falar em números, ele é bem específico da parte de contabilidade, então realmente é um exercício muito difícil de ser feito apenas na palavra falando. E nós, para que a gente chegasse a essa conclusão do parecer favorável às contas, nós realmente estudamos muito, buscamos informações com as pessoas competentes que conhecem de contabilidade, da parte jurídica, de tudo isso, e aprendemos muito com isso, e já declaro aqui o meu voto parecer favorável, né, para aprovação das contas. Aqui foi citado os valores gasto, realmente, falando nos valores só em números, eles parecem ter extrapolado os 10%. Numa primeira análise, parece realmente que isso ocorreu. Mas depois tem que haver-se o entendimento certinho do que é transposição, do que é remanejamento, do que é transferência por decreto, que, conforme foi muito bem explicado pelo vereador Nadaleto, são momentos diferentes. Né? Então aqui nós temos até alguns valores que nós fizemos o levantamento, verificamos decreto por decreto, fizemos um grande trabalho em cima disso mesmo, várias reuniões, e a gente fez um apanhado geral aqui com esses valores, mais de 20 milhões que foram transpostos, ou que foram aberturas de créditos adicionais, tudo isso. Mas aqui nós temos, primeiro, convém falar que, legalmente, o valor de transferência, ele chegou a 7.407.675, e os 10% previa até uma mudança de 7.737.000. Então, pela lei de diretrizes orçamentárias, pela lei orçamentária anual, nem os 10% não chegaram a ser onerados totalmente. Por quê? O restante, eles foram feitos dentro do inciso 1º e do parágrafo único desse artigo 7º. E aqui nós dividimos 13.716.000. Eles foram remanejados, transposição, tá? Mas são verbas vinculadas, que conforme o vereador explicou, elas não oneram os 10%. Então, só aí são 13 milhões a menos nesse 20 milhões. E ainda tem o outro valor aqui, que são aprovados, que foram aprovados aqui pela Câmara, de 2.942.000. Então, fazendo essa conta, realmente ultrapassa os 20 milhões. Mas não foi feito de forma ilegal, de acordo com o que diz o artigo 7º da Lei Orçamentária Anual, né, no seu parágrafo, no seu inciso 1º e no seu parágrafo único. Então, desta forma, eu sou pela aprovação das contas.
Continua em discussão o projeto.
Excelentíssima senhora presidente, digníssimos secretários, nobres colegas, senhores e senhoras presentes nesta Casa de Leis. Primeiramente, parabenizo o trabalho realizado pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, através de seus membros, vereadores Alexandre, Cláudio e Wagner, que realizaram várias reuniões, sou prova, testemunha viva disso, e buscaram informações, sempre com o amparo do Departamento Jurídico e Financeiro desta Casa. Deixo um alerta a todos os vereadores. Apesar dos 27% gastos sem autorização do Legislativo, apontados pelo Tribunal de Contas, não interferir no orçamento anual de 2012, utilizando-se de artifícios técnicos, abre-se um precedente para que no futuro outros chefes do Executivo façam do mesmo expediente. Caberá a nós, vereadores, ou que aqueles aqui estiverem presentes, analisar caso a caso com a seriedade costumeira e que foi analisado pelos nossos colegas da comissão. Após analisar os pareceres pertinentes, acompanho a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, confirmando e confiando no trabalho realizado pelos membros desta comissão. Concordo com o nobre colega Adilson que nós temos que fiscalizar, sim, mas quando os apontamentos levam, apesar dos, como disse, artifícios técnicos para que seja aprovado, nós temos que acatar essa decisão. Usaram artifícios técnicos, concordo com o nobre colega Adilson, foi usado além do que nós autorizamos, que é autorizado em lei para que se utilizasse o orçamento, mas através desses termos técnicos se tornou possível essa movimentação de uma importância tão grande. E nós temos que acatar. O que nós não podemos é que deixar que isso aconteça novamente. Nós temos que nos policiar. Eu estive presente na legislatura passada, tanto o nobre colega Adilson, como o nobre colega Geraldo e a presidente desta casa. Nós vimos a dificuldade de se dialogar e discutir o orçamento com o executivo. E por um lapso da nossa parte, nós ainda deixamos passar um termo que acabou justificando os gastos a mais. É um dado que a gente não pode deixar de lado, porque nos próximos orçamentos, quando vierem a esta casa, nós devemos observar também esses detalhes e que sirva de lição para cada um de nós. Obrigado.
Continua em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado pela maioria. Não havendo nada mais a ser tratado, esta presidência agradece a presença de todos, lembrando mais uma vez que quinta-feira próxima haverá audiência pública nesta casa, para tratar o projeto de lei que institui a contribuição de iluminação pública no município, com início às 18 horas. Boa noite a todos. Deus os abençoe. Passamos a palavra à doutora Sabina Uriu, do Rotary Clube Cerejeiras, que vai falar sobre a ética.
Cumprimento e agradeço o espaço gentilmente cedido por esses nobres membros e representantes da comunidade de Nossa Piedade. Dia 27 de outubro, comemorou-se o Dia Municipal da Ética aqui em Piedade. O sentido prático de ética é construir a base que vai guiar a conduta do homem, determinando seu caráter, altruísmo e virtudes, e por ensinar a melhor forma de agir e de se comportar em sociedade. Mas o que, que o Rotary tem a ver com a ética? Bom, nós do Rotary pertencemos a uma comunidade mundial de pessoas que visam o aprimoramento da sociedade, pessoas que trabalham de forma voluntária e contribuem financeiramente para campanhas que visam a melhoria da sociedade global. Como isso? Através de campanhas sobre, contra a poliomielite, contra a discriminação racial, aumento de áreas verdes e outros trabalhos. Bom, então, para nós, rotarianos, a ética é, sim, um fato, uma questão de caráter, uma questão que não pode ser mudada no ser humano. Ué, mas tá, e aí? O que, que tem a ver isso com a nossa situação atual aqui no Brasil? Todo mundo aqui é ético? Não. Infelizmente, não. A gente vive numa situação que vale a lei do Gerson, a lei do mais esperto. Aquele que se safa melhor, aquele que é esperto e passa os outros para trás. Isso é bom para a sociedade? Não, isso não é bom. Isso prejudica a sociedade como um todo. Ser altruísta é ser o oposto, é ajudar sempre. Ser Gerson é querer usar das pessoas como degrau, degrau para subir e alcançar o poder, sem olhar para baixo. Claro, aqui na nossa Câmara dos Vereadores, isso não acontece. Por quê? Porque eles são os nossos representantes, eles são a nossa voz da sociedade. Mas, e o que, que tem a ver isso com o Dia da Ética, o Rotary, como ele trabalha isso, o rotariano, como ele sabe que ele está sendo ético? Afinal, o Rotary é uma instituição que existe há mais de 100 anos. Será que o conceito de ética mudou? Como que é? Porque a sociedade, há 30, 40 anos atrás, a mulher não tinha voz, a mulher não podia votar. Então, tudo muda muito rápido, a sociedade evolui. E a ética evolui? Não, a ética é uma só. Para nós rotarianos, porque para nós rotarianos a ética compreende 4 questionamentos básicos: 1, se é verdade; 2, se é justo para todos os interessados; 3, se criará boa vontade e melhores amizades; e 4, será benéfico para todos os interessados. Estes são questionamentos que, não importa o tempo que passe, daqui a 100 anos continuará quem responde a todos esses questionamentos tendo um comportamento ético. Não importa se é advogado, que tem seu código de ética, não importa se é médico, que tem seu código de ética, não importa se é engenheiro, se é agrônomo, vereador, ser humano, vendedor, todos que seguem esse comportamento, seguem esses 4 questionamentos, são pessoas éticas, são pessoas íntegras e de caráter indubitável. Como começou essa como foi montada a prova quádrupla no Rotary? Bom, no início de 1932, um jovem americano chamado Herbert J. Taylor foi chamado para reverter uma situação numa empresa à beira da falência. A empresa tinha suas contas praticamente todas comprometidas. Seus passivos eram enormes e o pouco capital que eles ainda podiam buscar através de pequenos empréstimos era irrisório para reverter a situação. Esse jovem empreendedor se viu numa situação de tudo ou nada, de risco. E como você reverte uma situação de risco? Quando seus oponentes são muito mais fortes, têm poder de campanha, de mercado muito maior que o de vocês, e as mercadorias que eles vendiam eram muito melhores ou equivalentes à de vocês. Como reverter essa situação? Por vários dias ele repensou e buscou nos funcionários inspiração para reverter a situação. porque muitos perderiam seus empregos. Ele, como empresário bem-sucedido, sairia dali e iria para outra empresa. Mas e os demais funcionários? Seria justo isso para eles? Não. Então, por vários dias, ele pensou e questionou-se de diversas formas. Assim, após um tempo, ele bolou esses 4 questionamentos. Fez-se a si o primeiro experimento. Decorou, refletiu e buscou para si a implementação desses questionamentos. E viu que para ele funcionava e de forma genérica, forma geral na administração, não genérica, na fase que ele estava de administração, de comprometimento, funcionava. Foi então que ele reuniu os funcionários e achou não a melhor forma de você obrigar uma pessoa a cumprir uma determinação, não é apontando para ela o que ela deve fazer, mas questionando-a sobre os seus pensamentos, sobre suas atitudes e sobre suas falas. É justamente isso que a prova quádrupla busca, a interpretação da pessoa e ela buscar dentro de si as respostas para essas questões. Por isso que não são afirmações, que são questionamentos, porque cada um tem para si o que é melhor. Mas será que o melhor meu, para mim, é melhor para a sociedade? Será que o que eu entendo de bom para mim é melhor para os meus companheiros de firma? Então foi com esses questionamentos que ele conseguiu um comprometimento de todos os funcionários da fábrica. E todos passaram a vender o comprometimento com a verdade, com a justiça, com a boa vontade, com a amizade e com o benefício de todos. E isso fez, sim, com que a empresa saísse da falência e depois prosperasse durante muitos anos. Bom, após disso aí, depois, em 1944, quando a empresa já estava bem, o Sr. Taylor assumiu a vice-presidência do Rotary Internacional e passou a prova quádrupla para os direitos autorais para o Rotary Internacional. O rotariano, por certo que idealizou isso, o Sr. Taylor, sugeriu que primeiro se decorasse o texto, depois se adquirisse o hábito de confrontar pensamentos, palavras e atos com as perguntas formuladas. A experiência tem mostrado que se deve consultar sistematicamente a prova quádrupla para avaliar a retidão de pensamentos, palavras e atos, logrando-se maior felicidade e êxito para a sociedade como um todo. E se agirmos seguindo os preceitos da prova quádrupla, agiremos com ética. E, consequentemente, seremos melhores pais, amigos e melhores cidadãos. Mas por que falar de ética na Câmara dos Vereadores? Bom, porque eles são nossos representantes, nosso espelho da nossa comunidade. E quando falamos para eles, falamos de forma simbólica para toda a sociedade. Muito obrigado pela atenção de todos e boa noite.
Agradeço a explanação da doutora Sabina. Declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos.